Se eu fosse parafrasear a mensagem em um suposto versículo, eu diria o seguinte: bem-aventurados os que passam perrengue, porque eles terão o seu caráter formado. O nosso Deus é tão maravilhoso, e as pessoas de fora não entendem o tamanho do amor de Deus expresso em perrengue. Porque hoje tudo que as pessoas não querem na vida é perrengue. Deus, além das promessas, ele trabalha no processo de caráter, de formação de caráter. Porque além da promessa que Deus tem para a gente, isso já está garantido. O que ele quer é que eu e você, dia após dia, sejamos mais semelhantes ao Filho dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocação. Aproveitar hoje para a gente falar um pouco sobre chamado e vocação. E o Deus que forma caráter em pessoas vocacionadas. Se eu fosse parafrasear a mensagem em um suposto versículo, eu diria o seguinte: bem-aventurados os que passam perrengue, porque eles terão o seu caráter formado. O nosso Deus é tão maravilhoso, e as pessoas de fora não entendem o tamanho do amor de Deus expresso em perrengue. Porque hoje tudo que as pessoas não querem na vida é perrengue. Mas você sabe que uma coisa que eu tenho aprendido é... já faz alguns anos que eu trabalho com empresários. Nós lá na empresa ajudamos empresas a desenvolver a cultura, o legado deles. E é tão interessante que a gente encontra pessoas que são milionários. É até uma dificuldade, né? Porque você chega numa empresa para ensinar algo para alguém e o cara tem helicóptero, tem carro importado, viagem, tudo isso. Você fala: cara, vai me ensinar o quê? E você sabe uma das coisas que a gente tem ouvido recorrentemente dessas pessoas? A dificuldade que eles têm em formação de filhos. Porque os filhos, eles vivem não em escassez. Esses filhos vivem em abundância. A dificuldade grande que esses homens e mulheres, empresários, empresárias, que forjaram impérios, são ricos, poderosos, eles têm uma dificuldade enorme em lidar com um filho que nasceu sem ter necessidade de coisa alguma. Um filho que não vai passar por perrengue. E o pai, por mais que queira infligir perrengue na vida do filho, ele não consegue, porque é difícil, né? Esses dias vi um bilionário falando. Ele falando: eu vejo que tem pais que tentam infligir perrengue no filho. Então imagine que você nasceu filho de um bilionário. Aí você fala para ele: não, cara, dá teus pulos, vai trabalhar de busão. Aí ele sai e vão pro almoço de família. E lá no almoço ele gasta 30 mil reais no almoço e o piá come lá. E o piá tem um quarto bacana, tem carro, tem à disposição tudo. E é interessantíssimo isso. Aí a preocupação desses pais, a preocupação de como infligir caráter, como formar o caráter de uma pessoa que não vai passar por perrengue. E às vezes a gente não entende isso, porque por que às vezes, e a gente vê essas perguntas recorrentemente, né? Deus, eu te sirvo, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, por que tanto perrengue, ó Deus? Por que eu? E aí, por um outro lado, uma boa parte da mídia e do movimento gospel, sabendo dessa carência humana, prega o contrário, inclusive. Prega um Deus que é como se fosse um gênio da lâmpada, um pai extremamente amoroso que vai simplesmente dar tudo o que você quiser, na hora que você quiser, para você não ter sofrimento. E essas igrejas lotam, é claro, porque quem não quer ouvir essa realidade? O ponto é que Deus tem promessas para a gente. Nós somos herdeiros. Nós temos o maior tesouro que qualquer ser humano pode ter, que é a salvação da nossa alma, a garantia que nós já somos vencedores. Só que Deus, além das promessas, ele trabalha no processo de caráter, de formação de caráter. Porque além da promessa que Deus tem para a gente, isso já está garantido. O que ele quer é que eu e você, dia após dia, sejamos mais semelhantes ao filho dele. E nós, como filhos adotivos, alcancemos essa graça de algum ponto, ainda nessa fase da vida, na vida material, conseguirmos ser exemplo para o mundo do que é um filho amado de Deus e que tem o caráter formado por esse pai. E é por isso que a gente não entende algumas coisas. A gente não entende por que Deus demora. Um Deus que promete. Deus é um Deus de promessa. Disso nós não temos dúvida alguma. O Gênesis começa com uma promessa divina. O homem cai e Deus, naquele momento, promete: da descendência dessa mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E nós vemos a Bíblia, um processo até a chegada de Jesus Cristo para que isso aconteça. Deus promete porque ele é fiel. E ele cumpre porque ele não pode negar a si mesmo. O problema é o processo. O problema não é a promessa. É o que Deus faz com Abraão. Deus promete a Abraão um filho. Mas ele só cumpre essa promessa 25 anos depois. A ponto de Abraão já não acreditar mais. Só que o que Deus queria era, naquele processo, expor a incredulidade de Abraão. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, a gente já não fica incrédulo? Mas assim, não vai rolar. Não vai acontecer. Deus não quer nada comigo. Olha a idade que eu tenho. Tanto tempo já passou, olha o quanto que eu... E é Deus falando assim: eu vou tratar a tua incredulidade. O dia que você crê verdadeiramente, as coisas vão acontecer. Deus expõe as nossas tentativas de atalho. Abraão e Sara foram isso. Cria atalho para tentar resolver os problemas de Deus. O que a gente vê de pessoas, às vezes até maduras na fé, mas não aceitando o processo de Deus, criam atalhos para resolver seus chamados com Deus, sem esperar, entender e confiar que no momento certo Deus vai fazer. Deus dá um sonho para José, um sonho de liderança, quando ele era ainda muito novo. Mas esse sonho não aconteceu da noite para o dia. José teve que lidar com traição. Você sabe que uma das coisas que eu fui trabalhado por Deus é aguentar traição. Porque quem lidera pessoas, pode ter certeza, você vai ser traído. E normalmente por pessoas que você tinha em grande conta. Você vai ser confrontado com ingratidão. E eu era um cara que ficava muito bravo com essas coisas. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo e consigo lidar bem com traição, com ingratidão. Com pessoas que você esperava um posicionamento e quando você vê tem um outro totalmente diferente. Falsas acusações José sofreu. E ele foi prisioneiro. E o processo de Deus na vida de José era preparar um homem que lideraria uma grande causa. Mas não foi da noite para o dia. E quando a família de José vem até ele, todos temerosos da vingança, esse versículo maravilhoso de Gênesis 50:20, onde José diz o seguinte: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. Talvez seja aqui que Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. A vocação, o chamado de Deus, cobra um preço absurdo. E é o preço do processo. Pessoas que são chamadas por Deus, elas passam por um processo de formação de caráter, até o ponto que Deus: agora está pronto, agora será usado. E sabe por quê? Porque Deus, como um pai amado, jamais entregaria ferramentas, dons, talentos, aqueles verdadeiros e genuínos, para o reino, sem uma pessoa estar preparada, porque isso destrói aquele que possui. É Deus falando, né, para o seu servo: não peça para ver minha glória, porque se você pedir, você vai morrer, entendeu? Ninguém até hoje saiu vivo dessa história. E Deus vai tratando com a gente isso. E eu falava com o Cleverson, e eu estou trazendo essa mensagem porque hoje eu sabia que vocês iam estar aqui. Há anos atrás eu conversei com o Cleverson, e essa semana eu conversei de novo. E o que, que eu disse? É outro Cleverson. Porque há uns anos atrás eu conheci o Cleverson e vi que ele vinha e apresentava o plano dele para Deus e falava: está aqui o meu plano e Deus vai abençoar. E eu, naquele dia que a gente estava junto almoçando, eu não falei nada, mas só por cima, eu falei: não vai rolar assim. Porque aqueles que são chamados de Deus, eles não chegam para Deus e apresentam um plano para Deus. Ó, está aqui meu plano para ajudar o seu reino. Não é assim. Os vocacionados se colocam à disposição de Deus e daí Deus é que dá o plano. E pense numa vida de aventura, preparo e processo. Mas não há nada mais gratificante do que ser contado em aqueles que são chamados segundo um grande propósito. Paulo sentiu isso. O Tico, que é um grande pregador a respeito de Paulo. Todas as vezes que o Tico ministra aqui sobre Paulo, sobre o processo de formação, é maravilhoso. Você vê tudo que Paulo passou e sofreu até o ponto de chegar no lugar que ele chegaria. E o processo não parou. Porque num belo dia Paulo chega, olha onde Paulo foi. Paulo foi arrebatado. Ele foi num lugar que nenhum homem jamais esteve. Ele voltou de lá dizendo que ele viu coisas que as palavras não conseguem traduzir. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, o ponto é que eu visitei lugares que eu não consigo explicar para vocês. Esse homem que foi assunto, que foi trasladado para uma realidade epifânica, que todo mundo quer isso, né? A gente quer essas coisas. Imagine Deus aparecer para a gente. Imagine uma experiência de epifania, de algo sobrenatural acontecendo na sua vida e você não consegue explicar. Foi assim com Paulo. E mesmo assim, Deus seguiu com o tratamento com Paulo. Com um espinho na carne, que ele disse que era um mensageiro de Satanás que aparecia todo dia para esbofetear ele. E ele, assim como nós, detesta perrengue. Eu também não gosto. Imagine você ter um espinho na carne, um enviado de Satanás que todo dia aparece para te esbofetear. O que você faz? Ora a Deus. E ele orou a Deus várias vezes. E Deus, olha só, esse pai amoroso e que coloca perrengue na nossa vida, fala assim: filho, não vou tirar, vai ficar aí. E aí, esse versículo que a gente ama demais, ele fala assim: a minha graça te basta, filho, porque é na tua fraqueza que eu me faço forte. Porque daí eu sendo forte na tua vida, você é forte também. E é aí que você testemunha. É aí que você ministra. É aí que você converte pessoas. No início da igreja, as pessoas se convertiam porque elas não entendiam como que um povo que era comido por leões, serrado ao meio, frito em óleo fervente, decapitado, martirizado, não negava a quem servia. A ponto de preferir ser comido por um leão do que negar o Deus que servia. Isso era um motivo de conversões. Josefo, tem uma frase do historiador Josefo que diz que cada gota de sangue de um cristão que caía na arena, milhares se convertiam ao evangelho. Porque é no perrengue, é no processo, é na parte difícil que aqueles que são chamados e que não negam o nome de Jesus mostram a quem serve. Foi assim com o homem segundo o coração de Deus, Davi, que foi ungido rei. Que promessa maravilhosa é essa? Que o profeta vem e ele ainda jovenzinho é chamado do campo e ungido rei. E ali se inicia o processo de forja. O processo de forja do homem que chegaria a ser um homem segundo o coração de Deus. Aquele que seria contado sobremaneira na genealogia do próprio mestre, o filho de Davi. Aquele que teria na marca da nação até hoje a estrela de Davi. Esse Davi foi perseguido, teve que escapar da morte, viveu em cavernas, fugido, não tinha exército, tinha um bando de párias que formava uma milícia, enfrentou medo e solidão, até o dia que foi assunto ao trono, mas preparado para fazer alguma coisa. Assim foi a vida de Esther. Esther foi preparada, uma menina órfã, levada para um concurso de beleza, a improvável que chega ao posto de rainha. E tem um versículo que eu amo na história de Esther, que quando o povo dela vem pedir para que ela interceda e ela dá uma titubeada, o que o cuidador dela, o tio dela, disse assim: preste atenção, se não foi para esse momento que Deus te colocou onde você está. Deus trabalha na vida de uma menina, numa adolescente que se torna rainha, e imagine que num intervalo de um tempo, que essa menina viveu 60, 70 anos, mas foi para aquele exato momento que Deus a usou. E aí, essas pessoas que são vocacionadas, elas só entendem isso, como é o caso de vocês falando aqui, quando você está no meio do perrengue, você não entende nada. Quando você está no meio da prova, você não entende nada. É só quando você chega lá na frente, que você olha para trás e você fala assim: realmente, todas as coisas contribuíram para o meu bem, porque eu fui chamado, porque eu pertenço a um propósito maior, porque eu não sou dono da minha vida. Eu já entreguei o meu corpo como escravo, e já não sou mais eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim, e tudo que eu faço é para a honra e glória do nome dele. É maravilhoso isso. O processo é um instrumento de Deus para nos transformar, para fazer com que a gente seja usado. O maior exemplo é Jesus Cristo, que a Bíblia diz que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, vendo aqui na terra, sofrendo, vivendo uma vida de servo e sofrendo morte de cruz. Se tem um que poderia se livrar do processo, poderia ter sido Jesus, porque ele sim era digno. Jesus não precisava de formação de caráter. Jesus era Deus encarnado. Jesus não precisava, como nós, ter o seu caráter formado, porque ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Em tudo foi tentado, não pecou, mas nem Jesus se livrou do processo, por mais angústia que poderia causar, como a gente ouviu aqui alguns domingos atrás: Pai, se possível, passa de mim esse perrengue. Pai, se possível, passa de mim esse processo. Mas Jesus fala assim: contudo, seja feita a tua vontade. E o processo de Jesus Cristo, ele é didático, ele é pedagógico. O processo de Jesus Cristo serve para nos ensinar que o plano não é nosso, o plano é de Deus. Jesus veio à terra para cumprir um plano do Pai dele. E eu e você, que somos chamados segundo esse grande propósito, também temos um papel no plano divino da salvação e da redenção da humanidade. Sabe qual é a diferença? A diferença é o entendimento do chamado. Porque as pessoas que têm efetivamente a sua vida entregue a Deus, elas desenvolvem essa habilidade, que é uma graça dada por Jesus Cristo, de no meio desse processo ser seguro pela mão poderosa do nosso Mestre. Eu louvo a Deus por viver ao lado de pessoas que são chamadas, que são vocacionadas. Porque isso é exemplo, esse é um verdadeiro testemunho. Nós estamos formando gerações. A nossa vida é bem mais fácil do que foi dos nossos avós. Os nossos filhos, se não entenderem o processo que Deus tem na vida deles, podem querer se livrar disso e procurar uma vida mais fácil. Mas tem princípios e valores que jamais devem ser abandonados. Eu lembro do Marcos e da Tânia. E falo com orgulho. Mas para eles nunca foi fácil. E me permita, Marco, testemunhar sobre a sua vida. Eu encontrei o Marcos num dia, e eu lembro dele, lembro da cena, e ele falando: se Deus está buscando o meu limite, ele encontrou. Mas são testemunhos de pessoas vocacionadas, de pessoas que entregam sua vida, de pessoas que aceitam o processo. Bem-aventurados os que passam por perrengue, porque terão o seu caráter formado, forjado pelo Espírito Santo. Sabe, a colheita não é aqui, irmãos. A grande pegadinha do inimigo é ele colocar na cabeça de homens e mulheres vocacionadas de que o nosso pagamento será nesse mundo, com poder, com fama e com dinheiro. E eu já falei isso aqui, vou repetir: isso é um ensino satânico. A única pessoa na Bíblia que prometeu poder, fama, riqueza em troca de adoração foi o diabo. O nosso pagamento está guardado num lugar onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome, onde olhar humano jamais penetrou. E um dia os vocacionados serão pagos. Um dia os vocacionados terão a herança. Um dia os vocacionados terão galardão. Até lá, eu e você estamos num processo de construção de caráter. E como é que a gente sabe se a gente está melhorando? Um pouquinho a cada dia mais parecido com Jesus. Dificílimo, mas a gente não para aqui. E você sabe uma coisa que me deixa triste hoje? Ver pessoas vocacionadas desperdiçando o seu chamado e a sua vocação. Porque eu acho que já fui um dia assim. Eu hoje me ressinto de não ter começado esse processo mais cedo, de ter aceito o tratamento de Deus e me entregue até o momento de ser totalmente entregue. Foi difícil, levou anos. Só que quando eu olho para trás hoje, eu vejo que até Deus é tão bondoso e maravilhoso que até aquilo que eu imaginava que não era tratamento, era tratamento e era processo. Bem-aventurados. Bem-aventurados, feliz. Todas as coisas contribuem para o bem. A gente não consegue. São princípios e valores carregados de geração a geração. Eu vou contar um texto. Essa semana eu fui convidado para fazer uma palestra num cliente nosso. E eu vou falar aqui porque a história é conhecida deles. Do supermercado Jacomar. A família Prancats são os herdeiros do seu Jacó e da Dona Maria. Eu não sabia, inclusive, que Jacomar é a junção de Jacó e Maria. E o seu Jacó e a Dona Maria, há 60 anos atrás, começaram a vender queijo e requeijão lá no Boqueirão. E hoje, a quarta geração dos bisnetos tem um grupo maravilhoso. Bom, vocês conhecem. Supermercados, postos, uma holding. E eu fiz a palestra e falava que há 60 anos atrás não tinha planejamento estratégico. Tinha princípio e valor de trabalho, de honestidade. E eu descobri uma outra coisa também. Que eles eram cristãos. E que a família é uma família de cristãos. E outra coisa que eu descobri que para o seu Jacó e para a Dona Maria, domingo era o dia da família. E é por isso que o Jacomar não abre no domingo. Isso aqui não é publicidade. Eu estou falando de um conceito, de um princípio, de um valor. Sabe por quê? Porque mercado aberto no domingo fatura muito. E eu podia abrir. Todos os outros mercados abrem. Por que que eu não vou abrir? Mas porque teve um princípio e um valor do fundador que dizia que domingo não. Nem para o nosso cliente, nem para o nosso empregado. Domingo não. A dificuldade de gerações e gerações de pessoas que são vivem na abundância é entender que o nosso Deus não está preocupado com nada disso. Por incrível que pareça, o nosso Deus não está preocupado se a gente vai lidar com essas coisas da promessa. Sabe o que Deus está preocupado? Que eu e você voltemos para casa. Que eu e você tenhamos o caráter formado por Jesus Cristo. E um Pai amoroso faz isso com a gente. Por mais difícil que seja de aceitar. E eu quero orar para terminar o nosso culto. Mas eu queria orar hoje por pessoas vocacionadas. Se coloque em pé. Eu já fiz esse apelo algumas vezes em algumas igrejas em momentos diferentes. E eu digo sempre que tem duas orações e duas entregas que são marcantes na vida de um cristão. A primeira delas é quando ele aceita Jesus Cristo. Quando ele se entrega para Deus e aceita Jesus Cristo como Salvador. E aí depois tem uma outra, que é quando ele se entrega ao chamado de Deus para a vida dele. E essa aqui, ela é difícil. E eu lembro quando eu e a Jô fizemos a nossa. A gente estava no apartamento do Marcos, lá no portão, recém saindo de uma igreja para outra. Deus dizendo para nós que eu devia pedir a conta da empresa onde eu estava, que eu deveria mudar a minha vida. E naquele dia a gente fez uma oração. E a oração foi: o plano não é nosso, o plano é teu. E onde que o Senhor quiser que a gente vá, a gente vai. E tudo aquilo que o Senhor quiser que a gente faça, a gente vai fazer. E isso pressupõe renúncia. E eu sempre falo que esse tipo de apelo, de fazer essa oração, é uma oração difícil. Mas ela é necessária. Sabe por quê? Porque enquanto um homem e uma mulher que são chamados por Deus não aceitam o seu chamado, a vida é um enrosco. A vida é um enrosco. E eu queria orar por você que deseja fazer essa oração, mas não sai ainda, porque eu vou dizer para você, se você não tiver certeza e convicção, não venha. Agora, se esse for um desejo genuíno teu, de falar assim: Senhor, a partir de hoje não é o meu plano, é o teu plano. A partir de hoje eu me coloco à disposição do seu processo. E eu vou aceitar o que vai vir disso, para que eu faça efetivamente, cumpra o propósito que o Senhor tem na minha vida. Se alguém hoje quiser fazer essa oração e essa entrega, eu queria que você viesse aqui na frente. E eu vou orar por você.